Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Olá, muito boa tarde. Agora meio-dia em ponto aqui na Jovem Pan no Brasil. E hoje é sexta-feira, sextou, o Brasil venceu nas eliminatórias para a Copa do Mundo, venceu o Chile por 1-0, mas não jogou bem de novo. Gol do Everton Ribeiro, jogador do Flamengo, 1 para o Brasil, 0 para o Chile. A Argentina venceu a Venezuela por 3-1 e nesse final de semana, com a cobertura completa, total, absoluta aqui da Jovem Pan, tem super clássico em Itaquera, casa corintiana, tem Brasil e Argentina, jogaço que você vai poder acompanhar aqui na Jovem Pan. Pedro Marques, boa tarde para você. O Brasil venceu, mas não convenceu, Pedro Marques.
Sextou, meu caro Rafael Tebas, todo o pessoal ligado aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. Pois é, não convenceu. A torcida já nas redes sociais divulgou aquela hashtag, fora Tite, essa coisa toda. Uma hashtag defendida pelo nosso Fred Ring, o Thiago Asmar, todo o pessoal do Rodrigo Canelada, Viga, ontem, né? Rodrigo Viga, né? Os nossos cornetas que ontem falaram, fora Tite, hashtag, essa coisa toda. E o Brasil, em termos de resultado, não falando do desempenho, mas sim do resultado, chegou à 7ª vitória consecutiva e ultrapassou a marca conquistada pelas feras do Saldanha, aquela seleção de 1969, que tinha conseguido 6 vitórias consecutivas, a melhor arrancada da história de uma eliminatória para a Copa do Mundo. O Tite superou essa marca, um gaúcho superando o outro Tite, técnico da seleção brasileira. Brasil 1, Chile 0, gol marcado pelo Flamengo, pelo Everton Ribeiro do Flamengo. E o que eu ia destacar aqui é que no segundo tempo a gente tinha Lucas Paquetá, a gente tinha Everton Ribeiro, Gabigol, vários jogadores do Flamengo em campo.
Exatamente, isso é interessante. Gerson, né? Ex-Flamengo, ótimo jogador.
Paquetá, é Vinícius Júnior.
Esse é um assunto importante que a gente vai tratar aqui nesse Camisa 10. Daqui a pouco vem Rodrigo Viga ao vivo para conversar com a gente sobre seleção brasileira, né? É complicado, o cara tem 7 jogos, 7 vitórias, 100% de aproveitamento. Como é que você vai tirar um técnico com 100%? Mas, ao muito mesmo próximo tempo, eu concordo que o futebol não agrada e não me agrada. Não gosto de ver o Brasil jogando dessa forma. Enfim, seguimos aqui no Camisa 10, são muitos assuntos, muita informação, muita opinião e já te chamo, Pedro Marques.
Bora.
Eu vou te chamar com o Palmeiras. O Palmeiras, as informações do Verdão, hoje tem cadeira cativa, você vai gravar com o atacante Rony do Palmeiras, você e nossos companheiros, entrevista muito bacana também. Fala aí, Pedrinho.
Fica o convite, às 2h30 da tarde, aqui no canal de esportes da Jovem Pan no YouTube, nós vamos entrevistar ele, o senhor decisão Rony. Rony é o convidado de hoje no Cadeira Cativa. O Palmeiras, que nas últimas
Senhor decisão.
Tem mais participações de gol do que jogos na Copa Libertadores. Na Copa do Brasil foi fundamental na última temporada, nas conquistas da Sociedade Esportiva Palmeiras. Rony será o nosso convidado, marcou o gol da vitória contra o Atlético Paranaense, a última vitória do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Lembrando que os atacantes estão deixando um pouquinho a desejar, né? Tá todo mundo falando do Luiz Adriano, do Deverson, que não marcam há um bom tempo. O Rony, por exemplo, vinha de uma sequência ruim de 13 jogos em branco, foi lá, se recuperou. Uma sequência ruim, digamos assim, de um período no departamento médico, né? Esses jogadores passaram por um período muito grande no departamento médico, inclusive o Rony e também o Luiz Adriano. O Luiz Adriano, para você ter uma ideia, não marca um gol desde a partida contra a Chapecoense, ou seja, já faz um tempo, 2-3 meses, assim como o Deverson, e tá faltando alguém para resolver a parada. O próximo jogo é só no dia 12 contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Até lá, preparação a mil na academia de futebol, com direito a treino na caixa de areia. Abel Ferreira condicionando seus jogadores para essa segunda metade, que vai ser muito importante esse segundo semestre, com Copa Libertadores, semifinais contra o Atlético Mineiro nos dias 21 e 28, dia 12 tem o Flamengo, dia 25 tem um clássico contra o Corinthians em Itaquera, ou seja, um mês daqueles para a Sociedade Esportiva Palmeiras. E só um detalhe interessante, falando sobre o mercado da bola, ontem a gente destacou o mercado do Palmeiras, né, que acabou mantendo o seu elenco, fazendo aquela manutenção do seu plantel. Gabriel Menino, ele teve uma oferta da Fiorentina, O clube italiano fez uma sondagem, mas o Palmeiras deixou um recado claro. Não vai vender as suas promessas por valores baixos e acabou esbarrando no preço a equipe italiana. Gabriel Menino permanece na academia de futebol. E tem muita gente falando aí de Mário Mandzukic no Palmeiras, jogador que está sem contrato, livre. Fizeram até uma campanha, vem Mandzukic, uma coisa assim. Mas...
E vem?
Não. Hoje... Entre Palmeiras e Mário Mandzukic, o atacante croata, não existe nada, mas é um sonho da torcida que quer um centroavante.
Isso me lembrou, viu, Pedro, numa época em que eu cobria Palmeiras, né, também queriam o Fernando Torres no Palmeiras, aí acabou não acontecendo. Na verdade, nem conversaram, né, as partes nem conversaram, mas a torcida queria muito, em algum momento ali, determinado a presença de Fernando Torres no Palmeiras.
Dessas estrelas internacionais, a que ficou mais próxima do Palmeiras foi o Hulk.
É verdade.
Que, inclusive, tinha uma ligação com o clube, o filho dele treinava lá na academia de futebol.
Dizem
chegou...
que ele é palmeirense, né?
Sim, palmeirense. Sim. Chegou a assistir um jogo do Palmeiras no Campeonato Paulista do ano passado contra o Mirassol, jogo de número 300 do Dudu, eu lembro. O Hulk estava lá ao lado do João Paulo Sampaio, diretor das categorias de base do Alviverde, que é amigo pessoal do Hulk, trabalhou com ele no início da carreira, tem boa relação, mas... O Palmeiras esbarrou nos valores e Hulk hoje é do Galo.
É isso aí, o Hulk é verde, mas foi pro Galo. Agora 12:08, seguimos aqui no Camisa com as informações do Peixe, do Santos Futebol Clube, com o Diogo Mesquita, como sempre, né? E como é que tá o Santos, Diogo, né? Agora não temos jogos pelo Campeonato Brasileiro por causa das eliminatórias, mas o Santos é diferente, né, Diogo Mesquita?
É isso aí, Tebas, boa tarde para você, boa tarde também Pedro Marques. O Santos, diferente das outras equipes, entra em campo amanhã, já está o time, hoje já vai para o Mato Grosso, amanhã enfrenta o Cuiabá, partida fora de casa. O Peixe vem de uma sequência ruim no Campeonato Brasileiro, vem de 4 partidas sem vitória, 1 derrota e 3 empates, no total, contando Copa do Brasil, são 5 partidas sem vitória para o Peixe. Coincidência ou não, a última vitória do Santos aconteceu contra a Juazeirense, partida em que o Marinho estava em campo, foi a última partida do Marinho antes da contusão dele. Ele segue fora da equipe, o departamento médico deu uma analisada na condição do Marinho e ele continua fora, não vai a campo amanhã contra o Cuiabá. Diniz terá também outros desfalques importantes, o zagueiro Luiz Felipe segue fora, o Madson, ele teve uma contusão também detectada aí no último momento, acabou não indo viajar junto com a delegação do Peixe, que terá pelo menos caras novas. O Léo Batistão teve o nome dele publicado no BID, o boletim informativo diário, e por isso estará pelo menos no banco de reservas nessa partida contra o Cuiabá nesse sábado. Ele já chegou se oferecendo, falando que se quiser pode ir para campo. Vamos escutar Léo Batistão.
Acho incrível como é que o Santos vem jogando, e fora a parte, né, que eu vim para minha cidade, né, para meus amigos, para minha família. Então... não foi muito difícil, na verdade. E a parte física, a parte da documentação ter demorado um pouco foi bom para mim, né? Porque eu pude me adaptar ao estilo de jogo, ao ritmo de treino e etc. Agora eu já me sinto bem, preparado para quando o professor Diniz precisar de mim.
Aí o Léo Batistão, ele que chega para reforçar o ataque do Santos, que teve perda significativa, né? O Soteldo, ele que vinha sendo um dos destaques nos últimos anos para a equipe do Peixe, está de fora, foi vendido, né? Joga hoje no futebol lá dos Estados Unidos, na verdade defende uma equipe do Canadá na Liga Americana de Futebol. Com o Marinho fora também, a tendência é que Léo Batistão arranje o espaço até entre os titulares, mas na partida desse sábado, por enquanto, começa no banco de reservas. A gente chama, então, a escalação do time do Santos para esse jogo contra o Cuiabá, que deve ter João Paulo no gol, Pará na lateral direita, na zaga o Robson Reis e o Wagner Palha, e o Felipe Jonathan na lateral esquerda. Pelo meio, Camacho está de volta, Carlos Sanches, Gia Mota e Gabriel Pirani. No ataque, Marcos Guilherme e Lucas Braga. Esse é o Santos, que tenta reencontrar as vitórias no Campeonato Brasileiro após 4 partidas sem conseguir um único triunfo.
Boa, Diogo Mesquita, muito obrigado pelas informações do Peixe. Detalhe, ontem e Jefferson Soteldo, que você mencionou, fez o gol da Venezuela na derrota por 3-1 contra a Argentina. Tá feliz demais o nosso Rafael Tebas. E tem hermano chegando no São Paulo Futebol Clube, não é mesmo, Tebas? Muito
exatamente.
Boa tarde pra você mais uma vez. Você que é o nosso âncora, também setorista, multifunções, agora pra falar do São Paulo Futebol Clube, né, Tebas?
É, agora então vou dar uma boa tarde como, enfim, aqui, setorista do São Paulo momentaneamente, apenas hoje, né? O São Paulo, né, que tem argentino no pedaço, sim, o Calleri, né? Muita gente feliz, o Calleri voltou, Jonathan Calleri está de volta, né? Jogador que passou pelo São Paulo em 2016, uma passagem curta, mas, né, muito marcante, né? Muito São Paulino, eu escutei muito isso, olha, o Calleri se ficasse mais viraria ídolo, era um cara que jogava com muita raça, fazia gols, né? Tinha até aquele canto, toca no Calleri que é gol, toca no Calleri que é gol, enfim, a galera adora o atacante argentino que está de volta ao São Paulo e vai jogar com a camisa 30 no São Paulo Futebol Clube, que vai ter aí um tempo tranquilo para trabalhos, né? O São Paulo volta a campo agora daqui a um tempinho pelo Campeonato Brasileiro, só no dia 12 de setembro contra o Fluminense no Maracanã, em jogo marcado para as 20 horas e 30 minutos. E o argentino Calleri, viu, Pedro Marques e ouvinte internauta, ele falou à TV São Paulo, né, como é que tá essa volta ao clube e a felicidade de encontrar jogadores argentinos, colegas argentinos, inclusive o técnico Crespo, também é irmão.
Estou muito contente, muito feliz por voltar. É o lugar onde mais cômodo me senti e mais me respeitaram e me quiseram. Espero tratar de fazer o mesmo trabalho que fiz quando vim. Creo que lo puedo hacer, que la entrega para mí es lo máximo y voy a dejar todo por esta camisa. Ojalá que pueda volver a hacer los mismos goles que hice y pueda ayudar al equipo en lo que me toque. Es muy bueno tener un ambiente familiar, tener muchos argentinos, más allá de que yo ya viví 6 meses en Brasil y uno conoce ya todo. Es bueno siempre tener gente con que habla el mismo idioma y gente que lo conoce más en sus costumbres. Pero bueno, acá el grupo somos todos uno, brasileños, argentinos, sudamericanos de todas partes de Sudamérica. Y espero que todos podamos ser un gran grupo para conseguir objetivos grandes.
Ah, então, o argentino Jonathan Calleri. Eu vou dar uma resumida aqui para quem está no rádio, né? O que, que ele falou. Nessa entrevista que ele deu à TV São Paulo, viu, Pedro Marques, ele falou que é muito bom voltar ao clube, que ele gosta muito do São Paulo, ele citou um ambiente familiar que ele tem no São Paulo, que ele sente que é a casa dele, né, o Jonathan Calleri, falou sobre essa receptividade dos jogadores, dos membros da comissão técnica e disse que vai se sentir também à vontade porque o clube tem alguns jogadores argentinos, isso é muito bom porque logicamente ele também é argentino, né? Aliás, o técnico Crespo ontem trouxe o Calleri para conversar, conversaram a sós, né? Os dois conversaram bastante, o técnico Crespo, que também era centroavante, com o Calleri, que também é centroavante, jogador do São Paulo Futebol Clube. Agora, indo para a classificação do campeonato e mostrando qual que é a situação do tricolor paulista. O São Paulo ocupa a 14ª colocação no campeonato, mas vem de resultados relativamente positivos. Não perde já 5 jogos, empatou na última rodada, mas antes disso conquistou 3 vitórias consecutivas. Então o São Paulo tem uma situação até que favorável, 40,7% de aproveitamento e vai aí se distanciando das colocações ruins do campeonato. Está próximo ainda do Z4, mas já está se distanciando das colocações amargas no Campeonato Brasileiro. Próximo jogo contra o Fluminense. O São Paulo enfrenta o Fluminense no dia 12 de setembro, às 20 horas e 30 minutos. Claro, cobertura completa, total, absoluta, da Jovem Pan. E vai dar certo, hein? O Calleri com o São Paulo vai dar certo, Pedro.
É atacante
Marques.
Que chama gol. Atacante que chama gol. Conversei com um amigo nosso que é São Paulino e ele falou: ó, agora Calleri, Gabriel Neves, São Paulo. Vai ficar ali, ó, na parte de cima da tabela, Copa Libertadores, galera tá confiante no São Paulo.
Né? Eu vou ser sincero, Gabriel Neves eu vi muito pouco, não conheço tanto desse jogador, mas dizem que é muito bom, né? Sim. Vi um outro jogo, não consegui ter uma avaliação um pouco maior sobre ele, mas realmente é um jogador de qualidade. A gente vai ficar esperando também sobre esse aspecto. Vamos então ao intervalo comercial. Intervalo comercial rápido para quem está acompanhando através do rádio. Nós já voltamos.
É grátis. Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
cobertura completa da Jovem Pan. Já estamos de volta. Já estamos de volta no AM620. Para você que nos acompanha também no rádio, o Rafael Tebas fazia o convite. No domingo, às 18h15, a Jovem Pan vai transmitir Atlético Paranaense e Sport Recife com imagens aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Para acompanhar essa novidade, basta você assinar o nosso clube de membros pelo valor de R$ 24,99 por mês, um valor mensal. Você paga essa mensalidade e terá acesso a todos os jogos do Atlético Paranaense como mandante no Campeonato Brasileiro. Tá feito o convite para você que acompanha aqui o Camisa 10 da Jovem Pan. Até
mais. É isso aí. Daqui a pouco, né, a gente vai trazer mais informações sobre a seleção brasileira. Daqui a pouco, mais informações sobre o Brasil, que ontem venceu com o gol do Everton Ribeiro, eliminatórias da Copa do Mundo. E domingo pega a Argentina, tem muita gente cornetando o técnico Tite. Mas antes, uma matéria especial e sensacional feita pelo nosso gigante gentil Márcio Reis sobre os técnicos demitidos. É isso mesmo. Fala aí, Marcinho.
O Campeonato Brasileiro é sempre muito acirrado. E quando as coisas não vão bem, sempre é procurado um culpado. Na maioria das vezes, acaba sendo os técnicos. Porém, neste ano, o regulamento da competição foi alterado. Os clubes só podem trocar de treinadores duas vezes durante o Brasileirão, sendo uma forma de repensar em seu planejamento durante a temporada. Mas será mesmo que com essa nova regra as coisas realmente mudaram? Fizemos um comparativo do Brasileirão do ano passado e deste ano até a 19ª rodada. No ano passado, Ney Franco foi demitido pelo Goiás, assim como Eduardo Barroca pelo Coritiba, ambos na quarta rodada. Na quinta, outra dupla, Dorival Júnior pelo Atlético Paranaense e Daniel Paulista pelo Sport. Felipe Conceição pelo Bragantino foi na sexta rodada. Roger Machado foi demitido na sétima rodada pelo Bahia. Thiago Nunes deixou o Corinthians na nona rodada. Na 12ª rodada, outros dois treinadores, Thiago Larque pelo Goiás e Paulo Altuori pelo Botafogo. Ramon Menezes deixou o Vasco na 14ª rodada. Wagner Mancini pediu demissão do Atlético Goianiense na 15ª rodada para assumir o Corinthians. Na 16ª, Vanderlei Luxemburgo saiu do Palmeiras. Como interino, Eduardo Barros ficou no comando do Atlético Paranaense. E na 17ª rodada, Jorginho saiu do Curitiba e Bruno Lazzaroni foi desligado do Botafogo. Agora vamos ver como o torneio deste ano está até aqui. Logo na primeira rodada do campeonato, o treinador Alberto Valentim foi demitido do Cuiabá, o que chocou muito por conta da nova regra. Na rodada seguinte, a segunda, Miguel Ángel Ramírez também fez suas malas e deixou o Internacional. Logo ele, que era desejo do clube colorado. Já na terceira rodada, Lisca Doido pediu para ter seu contrato encerrado com o América Mineiro e foi assumir o Vasco da Gama, que atualmente está na Série B. Depois de um tempo de paz, as demissões voltaram a acontecer lá na 9ª rodada, quando o Thiago Nunes deixou o Grêmio. Na 10ª rodada foi a vez de Rogério Ceni ser demitido e deixou o estrelado Flamengo. Na 15ª, Jair Ventura deixou a Chapecoense. E na 16ª rodada, Dado Cavalcante saiu do Bahia e Roger Machado do Fluminense. E nesta última rodada, dois treinadores pegaram o trem. Humberto Luzer saiu do Sport e Guto Ferreira do Ceará. O Guto era o treinador mais longevo do futebol brasileiro na atualidade. Até o fim do campeonato, ainda tem muita bola para rolar. E quantas demissões ainda podem acontecer?
Tá certo! Valeu, gigante gentil, Márcio Reis, aí então com os técnicos que foram demitidos, né? Uma matéria bastante interessante, viu, Pedro Marques? Matéria interessante feita pelo Márcio Reis, como sempre, com muita elegância. E eu vou chamar então o Kaique Silva com as informações do Corinthians, os galácticos do Esporte Clube Corinthians Paulista. Os galácticos do Esporte Clube Corinthians Paulista, porque assim, falou em Corinthians, falou, pensou em Corinthians, pensou em reforço. Os corintianos que estão nos acompanhando já falam, olha, será que tem reforço? Será que tem reforço? Eu vou chamar o Kaique Silva, como é que estão os galácticos do Timão, Kaique Silva? Boa tarde, os reforços.
Um abraço para você, do Rafael Tebas, um abraço também, Pedro Marques. O Corinthians vive um momento de crise hoje, né? Porque ainda não anunciou nenhum contratado, nenhum novo jogador chegou no Timão. Então, é crise no Timão. Agora, brincadeiras à parte, o Corinthians vive uma semana de sorrisaço de orelha a orelha, né? Porque completou 111 anos, os reforços chegaram, o William, o principal jogador do time nessa temporada das contratações que foram feitas, já treinou, realizou o primeiro treinamento ontem, conheceu toda a estrutura do CT Joaquim Grava. Ele que fez algumas vezes recuperação, quando estava na Inglaterra, fez recuperação de lesão no próprio CT Joaquim Grava. Então, já conhecia muito bem as instalações, mas foi acompanhar mais a parte dos detalhes, né, da instalação do Corinthians, e também conhecer esse novo elenco, né, seus novos companheiros. Ele que a partir de agora veste a camisa 10 do Timão. E é justamente a palavra do William que a gente chama falando sobre esse retorno ao Brasil, retorno ao Corinthians, 14 anos depois que ele deixou o próprio clube.
Ah, tá sendo muito bom, né, poder voltar para casa, meu primeiro dia aqui hoje, revendo alguns amigos, pessoas do clube, né, que desde quando eu saí naquela época estão trabalhando aqui ainda, vendo meus novos companheiros, fiz alguns testes físicos aí, alguns exames também, que são importantes, e agora não vejo a hora de poder estar dentro de campo treinando junto com eles.
Tá aí, portanto, o atacante William, que está de volta ao time do Corinthians. E além dele, né, a grande novidade, o Roger Guedes foi apresentado recentemente, inclusive fez a sua apresentação oficial. O número da camisa 123 foi apresentado na live de aniversário dos 111 anos do clube, e o Roger Guedes, a partir da 1 hora da tarde, começa a coletiva de apresentação. O Roger Guedes vai dar as primeiras palavras oficialmente como jogador do Esporte Clube Corinthians Paulista. Corinthians que já treinou, né, está terminando, na verdade, a sua atividade pela manhã, o treinamento do CT Joaquim Grava, para poder se preparar para o jogo da próxima terça-feira contra o time do Juventude, que pode ter novidade. O William deve começar no banco, o Roger Guedes deve começar no banco, e o João Pedro, lateral direito, que se apresentou ontem, teve entrevista coletiva dele, também deve começar no banco. Esses três jogadores devem ser a novidade. O João Pedro, ele é o reserva imediato do Fagner, não deve entrar na partida, a menos que o Fagner receba algum tipo de cartão, né? A menos que ele receba 3 cartões amarelos, seja suspenso, ou até mesmo seja expulso em alguma partida, ou tenha uma lesão. Já os outros jogadores, o William e Roger Guedes, assim como o Renato Augusto, que também deve começar no banco contra o Juventude, a expectativa é de que esses jogadores joguem pelo menos 45 minutos, que na segunda etapa o Silvinho chame a cavalaria, chame o pessoal do banco de reservas para poder entrar para a segunda etapa, esse jogo que acontece contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Ó, Timão subindo na tabela, buscando subir ainda mais, pessoal.
Valeu, Kaique Silva, com as informações do Corinthians, então, né? Ele passou a informação que daqui a pouquinho tem a apresentação oficial do Roger Guedes, né, novo reforço do Corinthians. Enfim, né, o Corinthians contratando, trouxe vários jogadores importantes, o William, o Renato Augusto já jogou, né, assim como o Juliano, trouxe também o Roger Guedes. Enfim, o Corinthians foi ao mercado de transferências e trouxe vários jogadores, né, o pessoal mandando mensagem aqui, alguns irritados com o Corinthians, outros felizes, é assim mesmo, e continuamos. Agora 12:27, Pedro Marques.
Vamos lá, meu caro Rafael Tebas, vamos para o Rio de Janeiro com ele, o nosso Rodrigo Viga, com as informações da seleção. Opa! Brasileira, que ontem venceu, conquistou a 7ª vitória consecutiva nas eliminatórias. Fala aí, Viga, muito boa tarde para você.
Fala, Pedrinho. Boa tarde para você, boa tarde pro Tebas, pro nosso amigo ouvinte internauta da Jovem Pan. Foi meio que a fórceps, né? Aquele parto que saiu dolorido, mas no final das contas deu tudo certo. É impressionante, né? Seleção brasileira, mesmo jogando esse futebolzinho, pequenininho, nano futebol, lidera as eliminatórias, 7 vitórias em 7 jogos. Agora, pela frente, tem um adversário de verdade, né, Márcio Mazzullo? Domingo, aí em São Paulo, contra a seleção da Argentina, que também parece que deu uma embalada, deu uma engrenada, é uma espécie de revanche após a Copa América. Agora, sincero e honestamente, aquela formação que o Tite colocou em campo, viu, Pedro, Tebas, a vinte internal da Jovem Pan, para começar o jogo contra o Chile, me pareceu, tipo assim, ó, estão reclamando do futebol que a seleção tá jogando? Vocês querem futebol vistoso, futebol alegria? Vamos botar o time pra frente. Vinícius Júnior, Paquetá, vamos botar Gabriel Barbosa, vou botar Neymar, e se virem aí. Deu no que deu. O Brasil tomou a pressão danada do Chile no segundo tempo. Deu uma ajeitada, deu uma reorganizada, tirou o Vinícius Júnior e também mexeu ali no setor de meio de campo, mas ainda assim, apesar de todos os problemas dos desfalques, é uma seleção que não, para mim, não me repassa qualquer tipo de confiança. Agora, Pedro Tebas, ouvindo internautas da Jovem Pan, agora é olhar para frente, né? Diante de tantos desfalques, a convocação de última hora do Arthur do Bragantino, 23 anos, passagem pelas categorias de base, para preencher o grupo, para preencher o elenco, né? Já que o Claudinho ficou lá no Zenit, o Zenit pediu para que ele voltasse ao futebol da Rússia. E um detalhe extremamente importante, não sei se vocês ficaram com essa impressão, mas Neymar estava rechonchudo, estava bochechudo. E a camisa dele,
sim,
meio apertada? É impressão minha ou era a imagem lá em casa que tava meio ruim, viu, rapaziada?
Não, você tá certo, Vico. Pelo menos eu também tive essa impressão, né? Eu também posso estar errado, mas eu tive a mesma impressão que você teve, viu?
Precisa mais.
Aliás, nós temos, ó, quem acompanha com a imagem na Panflix, tem um post do Neymar, inclusive, né? Ele rebatendo, né, esse negócio de que ele tá gordo, enfim, que ele tá gordinho, né? O Neymar
acima
fez uma publicação aí, ó. Você consegue ler, Pedro Marques?
Opa, ele fala, ó, jogamos bem? Não. Ganhamos? Sim. Então, F, alguns pontinhos, segue o baile. Seguimos fazendo história e ainda completa. Observação, camisa era G.
Baile?
Estou no meu peso. Estou no meu peso. Próximo jogo, peço camisa M e algumas risadinhas, aqueles emojis de risada, né? Tá aí o Neymar disparando depois do jogo do Brasil, rebatendo todas as críticas
baile
que fizeram ao seu peso ou o fato dele estar acima do peso.
É, eu concordei com você, Vigo. Nosso tempo está acabando aqui, a produção me passa, vem aí o esporte em discussão, mas você tá certo, hein, Viga? Valeu e forte abraço, Viga.
É, não, baile é brincadeira, enfim, mas eu prefiro Neymar gordo, pançudo, com barriga de chope jogando no time dos casados, que um monte de pangaré que o Tite tem chamado. Chama a rapaziada aí do Esporte em Discussão. Tô indo embora. O programa é 10, mas a seleção brasileira, nota 7, viu?
Valeu, valeu, nota 7, eu concordo com você. Valeu, Rodrigo Viga. Tem o Vidal ainda, né? Tem o Vidal? Não, não tem o Vidal. Vem aí, então, Esporte em Discussão.
Não, calma aí, calma. Antes do Esporte em Discussão, muita calma nessa hora. Temos ele, Vitor Boni, a volta ao mundo.